Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast, eu sou a Nath, tô de volta hoje para o nosso último episódio sobre a Fatoria de Barbie e a Toscana. Vicente tá aqui com a gente de novo, seja bem-vindo, Vicente.
É, dá dó, né? O último episódio, é gostoso falar de Toscana.
O último episódio, finalmente, um episódio de Brunello, que a gente tá ansiando por esse episódio desde o nosso primeiro. Pra quem não acompanhou e caiu aqui de paraquedas, este é o terceiro episódio de uma série, uma minissérie, que a gente tá fazendo em parceria com a Todovino e a Fatoria de Barbie, que é um dos grandes produtores de Brunello. Pra falar um pouquinho da história dos vinhos da Toscana, a gente falou no primeiro episódio sobre a história da Toscana, que começa lá atrás com os etruscos e que se confunde bastante com a história da fatoria, que tá em Montalcino desde 1352. Já tô aqui até antecipando, né, assunto, mas só para entender por que que a gente tá contando essa história da Toscana através da Fatoria dei Barbie, porque a história da Toscana se confunde com a história da fatoria. A família, para quem acompanhou o primeiro episódio, a família tá lá desde o ano 1000,
participando de
governanças, né? Pessoas muito, muito importantes no governo dessa cidade.
Fizeram parte da história da Toscana.
Exatamente. No segundo episódio, a gente entrou um pouco nas variedades cultivadas na Toscana. Obviamente, a gente falou bastante de Sangiovese, que é a mais importante, não só da Toscana, mas do país inteiro. A gente falou de algumas denominações bacanas de se conhecer, que não são tão famosas quanto Brunello de Montalcino.
Que vale muito a pena
conhecer. Valem muito a pena. A gente falou aqui de Rosso de Montalcino, falamos de Morellino di Scansano e falamos dos IGTs também. Até entramos um pouquinho na questão dos super toscanos, de como as pessoas confundem facilmente, né? Porque é realmente muito confuso. Se a gente parar pra pensar, é um pouco confuso pra gente e pro consumidor ainda mais. E hoje a gente vai falar especificamente de Brunello de Montalcino. E eu quero já fazer uma pergunta, pode ser que seja uma pergunta meio difícil, mas eu quero, Vicente, entender qual a importância de Brunello de Montalcino para a fatoria? Por que que Brunello merece um episódio exclusivo?
A fatoria foi a vinícola, a empresa que mais colocou Brunello no mundo. Né? Eles são precursores mesmo, eles fizeram muito por essa região. Eles têm alguns dados, ó, como a gente já comentou, acho que vale a pena falar de novo. Foi a primeira empresa de Montalcino a exportar vinhos engarrafados para a França, isso em 1817.
Lembrando que existe uma bela disputa e rivalidade entre França
total,
e Itália, então,
exato.
Uma empresa exportar vinho engarrafado para a França, a gente está falando nessa época ainda por cima, né?
Eles sempre foram inovadores. Em 1832, eles faziam entrega pelo correio. Ó, o primeiro e-commerce nascendo. Primeira vinícola a exportar Brunello para os Estados Unidos em 62, para a Inglaterra em 69, para o Japão em 75. Em 1960, eles foram os pioneiros na utilização de fertilizantes orgânicos. Ou seja, eles cravaram a história em Montalcino mesmo. A Fatoria dei Barbie tem muita... O Brunello deve muito à Fatoria dei Barbie, por isso que eles são tão renomadamente conhecidos como Brunello.
Eu acho que um ponto importante é a primeira coisa que tu mencionou foram essas exportações, né? Eu acho que isso é importante a gente frisar, porque talvez o ouvinte não entenda quanto isso importou para a história do Brunello. Itália, durante muito tempo, teve vinhos para consumo próprio, né?
Sim,
os vinhos não saíam dali. A França já estava exportando seus vinhos, mas a Itália
o consumo era interno.
Era o consumo interno. Então, quando algum produtor pega um vinho e começa a exportar para outros lugares, ele está fazendo esse vinho ser conhecido. Lembrando que a gente está falando de 1800, a gente não tinha internet, não tinha Instagram para descobrir as vinícolas, para descobrir os estilos de vinho. Não tinha, vou pesquisar aqui no Wikipedia onde é que fica Brunello de Montalcino. Não tem. A gente está falando de produtos que só ficaram conhecidos em outros países porque a fatoria foi lá e foi a primeira a exportar. Então, se não fosse a fatoria fazer isso, talvez Brunello não tivesse sido conhecido, não tivesse ficado famoso no mundo ficou. E é por isso que a gente escolheu fazer um episódio apenas sobre Brunello.
Os Brunellos da fatoria são os mais premiados. Pegaram tudo quanto é tipo de prêmio, são os Brunellos da fatoria. Então, cara, eles são icônicos mesmo.
E eles estão, como a gente falou, né? Eles estão desde 1300 na região, tem propriedade, tem terras lá há muito tempo, são super pioneiros em diversas. A gente comentou sobre isso no primeiro episódio, sobre como eles unem, né, essa coisa de tradição, porque não tem como não falar de tradição de uma família que está lá desde o ano 1000, mas com uma inovação, porque pode parecer uma coisa boba, mas vender vinhos pelo correio, isso não é nada bobo, a gente está falando de muito tempo atrás. Pensar em fertilizantes orgânicos lá atrás, quando... Se hoje em dia já tem, ainda tem muita gente que resiste aos fertilizantes orgânicos, imagina um italiano cabeça dura lá atrás fazer isso, é muito inovação.
E lá atrás, a sacada artística deles de terem feito o primeiro rótulo azul, porque a grande maioria dos Brunellos naquela época, naquele século, era de rótulo branco. Né? Ele fez o rótulo azul, esse rótulo está... Né, no arquivo da Toscana, o arquivo de artes da Toscana.
Marqueteiros, né?
Marqueteiros total. Porque,
inclusive, a gente chegou a mencionar isso, mas eles foram a primeira vinícola, né, de Montaltino a abrir para visitação, para ir no turismo, lá em 1950, a gente estava falando de muito tempo atrás.
Sim.
Então, é uma vinícola muito tradicional, mas que está sempre se atualizando e tem essa veia de inovação desde muito tempo. Isso é muito legal. E é um dos fatores que fez Brunello ficar conhecido. Se hoje a gente pode citar um monte de produtor famoso, é porque Barbie lá atrás começou a exportar, começou a fazer várias mudanças para que Brunello de Montaltino entrasse no mapa e entrou. Está aí hoje, todo mundo conhece. Todo mundo que está no mundo do vinho conhece Brunello e Brunello com certeza está na lista de desejos para quem ainda não provou. Bom, Brunello de Montaltino, para localizar o pessoal no mapa, né? É uma região que fica um pouco mais ao sul da Toscana.
Sim.
Fica mais ou menos o quê? Uns 30 quilômetros de Siena.
Isso.
A gente falou bastante de Toscana, a gente nem mencionou, não tem muita coisa turística na Toscana, Siena, Florença. A gente falou nesses mil vilarejinhos, né? Que a gente vai dirigindo e passando e vendo aquele monte de vilarejinho lá em cima. Brunello de Montaltino. Montaltino, na verdade, é um desses, né? Desses que a gente vê lá no topo.
Brunello é aquela cidade medieval, total medieval, onde tem o poço no centro da cidade, o poço de água, né? Que o pessoal tirava água, as torres grandes, né? Para ter a visualização, quando você sobe no topo de Brunello,
enxerga tudo.
No topo de Montaltino, você enxerga as outras cidades no topo também, pelas torres. Né?
Fazer um sinal de fumaça uma para outra.
Exato.
Vem buscar que o vinho está
então,
pronto,
uma coronada para você. E que tem que conhecer, tem que parar numa cantina dessas de meia dúzia de mesa e provar Brunello em copo normal. Geralmente não tem nada, só em restaurante fino, bacana.
Copinha americana?
Tem, toma.
Aquela tacinha de vinho baixinho.
É uma experiência legal. Né, tem que conhecer. E além de Montaltino, do lado você tem San Gimignano, que é incrível.
E a gente acabou de falar no episódio passado, né, sobre o San Gimignano, que tem uma coisa muito importante para a história. A fatoria não produz nessa região, mas a gente tem uma coisa muito importante, porque o Vernaccia de San Gimignano foi a primeira denominação da Itália. Então, dá para enxergar San Gimignano de Montaltino e dá para fazer uma visita rapidinho ali também.
Sim. É um lugar que vale a pena, fora essa estrada, né, de Siena a Firenze é maravilhosa, todo mundo tem que conhecer. Você vai parando
de 500, conversível.
Eu só não vou de bicicleta, tem uns malucos que fazem bicicleta, mas já não tenho físico para isso. Mas é um lugar que quem é apaixonado por vinho, quem é apaixonado por comida, por viagem, tem que fazer uma vez na vida. Você vai parando de vilarejo em vilarejo, fora a cultura, né? É o berço do renascentismo, né? Se você conhecer Florença, Firenze, é maravilhoso. É um lugar que todo mundo deveria visitar mesmo. Siena, a praça do onde tem o pódio, é bem bacana. São lugares que realmente vale a pena. Para quem é apaixonado por vinho e apaixonado por cultura, tem que visitar esses lugares.
E a gente agora falou, né, sobre ser o berço do renascentismo. É a família Colombini, que é a família da Fattoria dei Barbi há 6 gerações, ela se instalou em Brunello de Montaltino, em Montaltino, eu tô chamando de Brunello de Montaltino também. Em Montaltino, antes desse período, ela se instalou lá no final da Idade Média ainda. Então a gente tá falando de todas essas coisas que a gente conhece.
E eles eram ligados à arte, à cultura, tudo isso. Eu acho que tudo isso refletiu na fatoria, refletiu nos vinhos deles.
Essa,
entendeu?
Coisa da inovação.
Essa criatividade, essa inovação. Isso é muito bacana.
Bom, a gente estava comentando no episódio passado sobre a Sangiovese ter muitas variações, né? São mais de... São quase 80 clones de Sangiovese sendo produzidos no mundo inteiro, na região, cada um dando um estilo diferente para um vinho. A gente comentou sobre o clone de Brunello di Montalcino ser a Sangiovese Grosso.
Sim.
Que é chamada de Brunello também na região, por isso que fica o nome Brunello di Montalcino. É o mesmo, seria o Sangiovese di Montalcino, mas lá o nome é Brunello.
Ou Sangiovese Grosso. Exatamente. Ou Brunello.
Exatamente. E que a diferença principal para a Sangiovese, como a gente conhece, de Chianti, por exemplo, é que essa Sangiovese tem uma casca bem mais grossa.
Sim.
Para quem já ouviu alguns outros episódios mais técnicos ou que já leu bastante por aí, a gente sabe que é dessa casca que vem tanino, que vem cor, que vem um monte de coisa. Tendo essa casca mais grossa, a gente já sabe, então, que o vinho que é elaborado com essa variedade vai ser um vinho mais tânico, com mais estrutura. A gente já sabe que não vai esperar aquele vinhozinho que pode ser muito leve lá em Chianti, por exemplo.
Sim, mas em Montalcino não.
Não.
Não dá. E ele foi, esse clone foi criado justamente para isso. Você não consegue tomar. Você vê as safras de Brunello hoje que estão no mercado, é 2012, 2013, tá chegando 2014 no máximo. Porque você não toma um Brunello antes de 10 anos. Exatamente por essa estrutura dele, né? O tanino vem da casca. A casca traz bastante estrutura para o vinho. Se você toma um Brunello que acabou de sair, você não consegue. Ele te amarra a boca, ele vai ser agressivo. Então, tudo que foi feito para durar, ele não está exatamente pronto na hora que sai.
Inclusive, é bem importante saber disso antes de abrir um Brunello. E eu acho que aí vem mais uma razão pela qual a gente falou sobre o Rosso di Montalcino no segundo episódio. Se você tem pressa, não adianta abrir agora um Brunello recém-saído.
Não,
a gente ainda vai falar um pouquinho dos requisitos, né, para ser um Brunello di Montalcino, mas não dá para abrir logo que sai, porque ele não vai ser agradável.
Você
vai ter muito mais prazer tomando um Rosso di Montalcino nessa situação.
Deixa o Brunello descansar na garrafa, amadurecer na garrafa, se educar na garrafa, né? Porque ele sai para isso mesmo. Se ele fosse um vinho simples, uma uva simples, não duraria de 10 a 50 anos. Eu já tomei Brunello de 30 anos.
E aí, me conta, porque eu nunca tomei.
É incrível, tem uma complexidade absurda. Né? Ele foi feito para isso, foi feito para amadurecer. Né? Então deixa ele tranquilo, toma numa data certa. Né? Não precisa, não é vinho para quem tem pressa. Não é vinho para quem tem pressa.
E para ter essa estrutura toda, que a gente já sabe, né, que dá todo esse potencial de guarda que Brunello tem, essa uva de casca mais grossa é muito importante, a gente já falou aqui. E tem um porém, né? E é isso que eu acho que torna Montalcino tão diferente das outras regiões e o vinho também tão diferente. A gente está falando de uma região que tem um clima favorável para essa variedade de casca mais grossa, que talvez... Provavelmente não ficaria, não se desenvolveria tão bem em outras regiões mais ao norte da Toscana, como Chianti, por exemplo.
É aí que temos que dar o valor pro terroir.
Exatamente.
Né?
Não é só uva, não adianta comprar a mesma uva. Vou comprar um monte de mudinha de Sangiovese Grosso e vou fazer um Brunello aqui em São Paulo.
não
é bem assim.
Entendeu? Aí entra o terroir, entra a elaboração do vinho. Né? Um Brunello normal, se não me engano, tem 5 anos de adega.
Exatamente, sabe? Mínimo de 5 anos.
Mínimo de 5 anos. Um reserva, mínimo de 6 anos. Isso pode ser 2 anos de barrica, 3 anos de barrica, o resto em garrafa. Né? O vinho ele amadurece na barrica e envelhece na garrafa. Na garrafa ele já não está trocando mais ar. Na barrica ele está trocando. Então ali que ele começa a se desenvolver. Ele vai mudando na garrafa. Né? Então, não é um vinho para tomar. O pessoal, pô, mas por que é tão caro? Que frescura, que bobagem. Cara, é um vinho que o produtor, além de estar numa região minúscula...
Cara,
você não pode produzir Brunello em qualquer lugar da Toscana, não.
E não pode... E assim, a gente nem entrou nos requerimentos do consórcio, mas assim, tem requerimento de quantidade de muda
quantidade
por hectare. Não é assim, vai plantando
colheita,
tudo que dá.
Quantidade de tudo. Tudo é regulamentado pelas DOCGs, tudo é controlado. Sabe? Eu visitei vinícolas que 2 pés de uva dava uma garrafa. porque são vinhas extremamente velhas, vinhas bem antigas, que a quantidade de uva dava uma garrafa. Um rendimento baixinho, o investimento em barrica, o investimento em tempo.
Em tempo, esse é o principal.
5 anos,
né?
olha o que pode acontecer. Olha o que pode acontecer em 5 anos, né? De câmbio, de tudo que pode acontecer. Seu capital está lá, que você vai soltar para o mercado depois de 5 anos. Então, tem coisa que é para ser barato e tem coisa que é para ser caro, porque não tem como produzir barato.
E aí eu volto aqui a destacar uma coisa que tu falou no nosso primeiro episódio sobre o custo de um vinho desses e por que você deve. Eu diria que não é só desconfiar. É, já olha estranho mesmo para um Brunello baratinho. Sim. Mesmo, porque não é viável.
Não
é
viável.
A conta não fecha.
Exato.
De
não é
um vinhedo numa região tão cara, tão renomada, toda mão de obra, os rendimentos baixíssimos que o consórcio exige.
Uhum.
E esse tempo todo parado numa vinícola com dinheiro lá, estacionado.
Se,
né?
Se você vê um Brunello baratíssimo, desconfia, gente.
É.
Tem coisa que é cara, não adianta, é caro porque tem um motivo.
Exatamente.
Pra ser caro. Não dá para produzir um Brunello barato. Ele não vai ter a qualidade, vai ser uma experiência negativa, porque você vai falar, nossa, que decepção.
Era isso tudo que eles falavam? Isso aqui que é o tal de Brunello? Não faz sentido, né?
Então,
exato.
Não vale a pena. Quando você for arriscar, vai para uma vinícola conceituada, uma vinícola renomada, conhecida, que aí você vai ter uma experiência incrível.
É, a gente até comentou sobre Brunello lá no nosso primeiro episódio, falando que Brunello de fato ele surgiu lá por 1800. Uhum. Mas que ficou famoso mesmo depois da Segunda Guerra. E hoje Brunello tem Brunello não, né? Brunello de Montalcino. Aí eu tô chamando Montalcino de Brunello, mas gente, vocês estão entendendo, né? O que importa aqui é o vinho. A gente tá falando de uma área de 2.100 hectares de vinha. Não é muita coisa.
É pequeno.
Gente, quando a gente para pra pensar, tem vinícola no Brasil com quase isso.
Exato, é pequeno.
Então, assim, é pequeno. E a gente tá falando de todos os produtores, que são mais de 200 produtores. Então é super pequena. A produção anual é muito pequena de Brunello. A gente até falou sobre a produção da fatoria.
Sim, de Brunello é 200 mil garrafas para o mundo.
Mundo inteiro, gente.
A gente pode achar que é muito no Brasil, porque o consumo no Brasil é pequeno devido ao preço.
Isso não sustenta, mas... nem o italiano que toma Brunello. Você
entendeu?
200 mil garrafas.
Agora, para o mundo é pouquíssimo. Todo ano falta.
Exatamente. E assim, a gente tá. Como a gente estava falando, né, sobre o consórcio, ele traz tanto requisito. E até quando a gente falou de IGT no episódio passado, né? Muitas vezes o produtor, ele não quer nem mudar muita coisa, não quer botar Merlot no vinho, ele só queria fazer uma pequena mudancinha ali.
Sim.
Acaba indo pro IGT, porque quanto mais alta fica, a gente fica na pirâmide, né? Doc G sendo mais alto, mais restrito é, né? Mais apertados são os requerimentos. Então, rendimento muito baixo. Já é uma variedade que não é. A gente fala que Brunello é uma região mais quente, mais fácil de produzir, mas a gente sabe que não é. Montalcino, gente, não Brunello. Mas a gente sabe que não é em toda a região de Montalcino, que tem. Vai, alguns produtores vão ter terrenos em áreas mais interessantes, outros
Sim,
nem tanto.
Claro, claro.
Então, muita coisa está envolvida nesse valor e muito. Que também está diretamente relacionado à qualidade final do produto. A gente está falando de vinho que tem um potencial de guarda gigantesco.
Uhum.
Então, coisas boas levam tempo, né, gente? Então, por isso que Brunello leva bastante tempo para ser produzido.
E outra, não adianta. O paladar é evolutivo. Não adianta você querer de cara, tô começando a ganhar dinheiro, eu só quero tomar isso.
Não vai entender nada.
Você não vai entender.
Vai nem aproveitar.
Entendeu? Você não vai aproveitar. Sabe, você tem que ir aprimorando o seu paladar. Vai chegar uma hora que o seu paladar vai pedir algo mais complexo, algo diferenciado. Entendeu? Mas não adianta pular, são fases da vida.
Eu percebi isso comigo esses dias em relação a saquê. Saquê é uma coisa que eu gosto muito de beber, mas eu não entendo nada.
Eu também
não
entendo.
E eu cheguei à conclusão que eu não quero entender. Porque.
Você só pede gelado ou quente,
não,
né?
Exato.
Ponto.
Ah, que é bem seco esse mesmo, bem seco. Porque assim como o café, que também é outra coisa que eu gosto muito e me interessa muito, eu pensei, vou estudar isso. Se eu estudar isso, vai começar a passar de hobby para uma outra coisa, eu vou começar a querer trabalhar com essas coisas. Uh-huh. Então, vamos ficar só no vinho. E o que eu percebi no saquê? Que os saquês
Porque a minha, meu conhecimento disso aqui é isso, né? Eu quero. É nacional ou é importado? É seco, não é seco? É caro ou é barato? Eu percebi que me agrada mais hoje em dia tomar os saquês mais baratinhos.
Eu sou, obviamente. Eu sou bom nos baratos, porque hoje em dia nos restaurantes tá, tem saquê assim.
Caríssimo.
Estratosférico.
Não, e aí eu fui num restaurante que era. O saquê mais barato era meio caro.
É,
e
então,
eu queria
tô vendo
muito.
Isso direto. Eu vou pro nacional.
Não, e aí eu peguei e comecei a provar aquele saquê, e o saquê era cheio de firula. É. Ele tinha uns aromas, assim, não era uma coisa. Sei lá, isso aqui pra mim era uma coisa meio neutra que eu tomava. Aquele lá não, ele tinha aromas, ele. E eu disse, gente, isso aqui tá muito, muito confuso, esse saquê aqui. Não
outro,
tô. Não consegui, não consegui tomar muito. Em compensação, põe o saquezinho simplinho na minha frente, mas eu termino a garrafa. É. E é mais ou menos isso, assim, quando a gente tá falando de vinho. É, não adianta a gente tentar. Começou a beber vinho agora, sair, tava tomando vinhozinho. Sei lá, um reservado qualquer. E aí agora eu quero tomar Brunello de Montalcino. Não vai, não vai. Provavelmente não vai agradar.
Não vai agradar, você vai aprimorando.
Exatamente. E tem essa questão da paciência também, né? Muita gente. A gente sabe que quanto mais envelhecido for o vinho, mais caro a gente vai pagar. Então, um vinho. Comprar um Brunello que já tem 15 anos, a gente vai pagar muito mais caro que um Brunello que saiu agora. Uhum. O problema é que, como já falou, o Brunello que saiu agora da vinícola, ele não tá pronto, ele não tá agradável. Então, assim, a gente tem que fazer uma escolha. Ou a gente compra e tem muita paciência e guarda ele, fica lá olhando, guardando bonitinho em casa.
Que a maioria não tem.
Exato, eu não tô muito paciente. Eu sou essa pessoa que comete infanticídio com vinhos, mas eu cometo, pelo menos é um infanticídio consciente, né? Eu sei o que vai me aguardar. Eu sei, e eu vou avaliar o potencial dele, não o que ele tá, e é isso, a vida é assim. Mas é uma escolha consciente. É, ou a gente tem muito dinheiro, ou a gente tem muita paciência, porque são vinhos que não adianta. A gente. Ou o produtor esperou, ou eu esperei. Um dos dois vai ter que esperar e vamos ver quem vai gastar mais dinheiro nessa, né? A gente estava falando de requisitos, então, Brunello, a gente tá falando de Brunello normal e Brunello reserva. Importante salientar aqui que são dois vinhos sempre 100% Sangiovese. Quando a gente fala de Chianti, a gente não está falando de 100%, a gente falou de Morellino descansando.
Também não é 100%. No caso do Brunello.
No Brunello é 100%. E Brunello tem esse período mínimo de estágio de 5 anos para ir para o mercado. E o Brunello reserva de 6 anos para ir no mercado. Eles têm tempo mínimo de barrica e tempo mínimo de garrafa. Se a gente trouxer todos esses números aqui, vai acabar até ficando meio confuso demais, mas o importante é: só pode ir para o mercado depois de 5 anos ou depois de 6 anos se for o reserva. Então é muito tempo de dinheiro parado.
Sim,
né?
Sem dúvida, não é fácil produzir Brunello.
Mas o que é importante também é que esse período que ele fica na vinícola, ele resulta numa estrutura também muito boa para esse vinho, que é o que garante essa longevidade, né? Claro. É o que garante conseguir tomar um Brunello de 30 anos e ele tá com uma qualidade impecável e não tá simplesmente acidez e tanino, que a gente sabe que muitas vezes a gente pega vinho velho e só isso, não tem mais nada.
Ele só tá velho.
A gente diz, ele tá vivo. Vivo por quê? Vivo. Tem tanino, gente, mas não tem mais nada.
Não tem mais nada, não.
Exato.
O Brunello, ele cresce.
O Brunello
ele tem estrutura para crescer, pro vinho melhorar. Entendeu? Como os grandes vinhos que envelhecem, não é? Os grandes vinhos que envelhecem, eles melhoram com o tempo, eles não ficam só velho e, graças a Deus está vivo. Não é isso que a gente quer ver. Ele melhora com o tempo, né?
E claro, né, gente, quando a gente fala de melhorar com o tempo, também é importante vocês terem em mente que quando vocês compram um vinho, faz parte da responsabilidade de vocês também guardar ele num local que vá fazer ele aguentar chegar
nesse
seu ápice.
Não adianta,
né?
Colocar ele num lugar quente, num lugar que a temperatura
fica mudando. Nada a ver, esse produtor era ruim aqui, deixou no sol, deixou o vinho parado na janela, pegando sol durante 10 anos, ele não vai estar bom.
Não vai dar certo.
A gente tem que continuar cuidando como se a gente fosse o produtor, né? Então guardem o vinho num lugarzinho escurinho, fresquinho. Já falei pra vocês, se não tiver adega climatizada, coloca num guarda-roupa que ninguém mexa. Eu tenho um guarda-roupa aqui no estúdio de vídeo que a gente faz, que é só pra vinho. E é um guarda-roupa geladinho, sabe? Guarda-roupa de apartamento antigo, parede grossa. Super, super geladinho, escuro, ninguém mexe. Então eu tenho alguns vinhos na adega climatizada e o restante tá ali.
Eu sempre falo para as pessoas, se você não tem uma adega climatizada, existe um lugar na sua casa que é mais gelado.
Exato.
Toda casa tem um lugar que é mais gelado.
Pode ser a garagem.
Pode ser a dispensa, pode ser a garagem. Entendeu? Procura que você vai achar um lugar que é onde não muda a temperatura e sempre vai ser mais geladinho. Deixa lá. Deixa ele quieto lá, sem pegar muita luz, esquece.
É, e não fica brincando com ele toda hora. Cada vez que chega um amigo em casa, pega o vinho, pega o saco de garrafa.
Vai mostrar, né?
Vai mostrar, tira daí do lugar fresquinho, leva pro lugar cheio de luz, volta pro lugar fresquinho, porque tudo isso também interfere. Então é sempre bom a gente lembrar.
Pra isso que... já tem o pet, né? Já vai chegar, vai ter o cachorro, o gato que você quer mostrar.
Exato. Vamos entreter a visita com o pet, só pega o vinho pra mostrar pra visita quando for abrir também, porque é sacanagem, né? Pô. Me convida pra ir na tua casa e vem, olha esse vinho que eu tenho, mas eu não vou abrir contigo, tá? Vou guardar de volta. É. Fica chateada, né?
Não, ruim.
Então não fique mostrando vinho pra sua visita se você não vai abrir com ela.
Isso é chato.
Mas é importante porque a gente tá falando de um vinho aqui que tem um potencial de guarda muito grande, mas a gente tem que lembrar que o consumidor também tem boa parte dessa responsabilidade. Depois que comprou, tem que cuidar muito bem, porque senão pode perder vinho e...
Olha, a experiência vai ser ruim.
Já falei por aqui que eu andei perdendo. 2021 foi um ano que eu andei abrindo algumas garrafas que estavam paradas há muito tempo comigo, e eu disse, não, vou abrir agora. E na mesma noite abri quatro, uma atrás da outra. Que se foram, assim, vinhos caros que eu...
Isso acontece.
Aí eu comecei a dizer, quer saber? Foi aí que eu comecei a chutar o bode, dizer, eu vou abrir antes da hora mesmo, é azar. Eu sei que não vai estar 100%, mas pelo menos vai estar vivo, não vai estar morto.
Exatamente.
Com outros vinhos. É, quando eu abro aqui, vamos falar especificamente desses dois vinhos. A gente está aqui na nossa frente, vocês não estão vendo, porque vocês não estão vendo o vídeo, né? É só um podcast.
Se tivesse vendo, os rótulos são incríveis desses vinhos, eu
são
adoro.
São lindos.
O vermelho, o azul. O reserva é o vermelho, né?
Uhum.
O azul é o tradicional.
E o azul foi o primeiro, né? O
sim,
primeiro
foi para destacar. Foi para destacar bem.
Quando são eu abro, se eu for abrir esses dois vinhos numa degustação, o que, que eu espero de cada um deles, assim? Especificamente falando da fatoria, porque a gente sabe que cada produtor tem esse tempo mínimo, esse produtor pode deixar muito mais tempo, enfim.
Uhum.
Abrindo dois Brunellos da fatoria, um reserva e um não reserva, o que, que eu posso esperar de cada um?
Você tem um Safra 2012 e um Safra 2013. O que você vai encontrar nesses vinhos... Primeiro, é a complexidade. É aquilo que eu digo. Ele vai aparecendo a cada gole uma sensação. Se você for anotando num caderno, você enche uma folha do que você está sentindo. Vai vir amêndoa, vai vir folha seca, vai vir muita torrefação, vai vir cedro, caixa de charuto, tudo isso. Ele vai e vai aparecendo aos poucos. Você não vai achar fruta fresca, porque não é a ideia. Né? Você já vai achar uma fruta madura. Você não vai achar aquela explosão, aquela potência de um Cabernet Chileno, uma coisa assim. Você vai achar complexidade e elegância. E se prepara, porque antes de meia hora você não vai entender nada. Vai, nossa, o que esse vinho não vem nada. Depois de meia hora ele começa a abrir a taça. Começa a abrir.
É um vinho de paciência.
É um vinho de paciência.
O produtor teve paciência, a gente também precisa.
Exatamente.
Abrir.
Para abrir, você vai ver que depois da segunda taça é impressionante a paleta de aromas e sabores que tem um Brunello.
E aí eu te faço uma pergunta. Um vinho tão especial como esse, que tem essa profundidade, com esse monte de camadas que a gente pode ficar ali horas dissertando sobre ele, e a gente vai continuar encontrando coisas. Pra ti, aí é uma opinião pessoal, tá? Porque a gente sabe que nisso não tem certo e errado. Esse é o tipo de vinho que tu prefere tomar puro ou acompanhar algum prato?
Eu já acompanhei por duas vezes uma bisteca fiorentina. Pra harmonizar, fazer a harmonização clássica. Mas se hoje perguntar, eu abro ele sem nada. No máximo um pãozinho, porque eu quero sentir o vinho.
Sentir o vinho, exatamente.
Eu não harmonizo. Ele vai ser um pãozinho e olhe lá, porque ele te entrega tanta coisa, qualquer coisa que você coma e vai ser gostoso e tal, não precisa. O legal é você viajar no vinho.
Se eu for a conta bancária do Neymar, e Brunello de Montalcino é o meu vinho do dia a dia, e aí, neste caso, eu quero... Todo dia eu vou... O que eu vou fazer no meu almocinho ali pra acompanhar um Brunello? Se for a minha situação, assim, com que eu harmonizo, além da bisteca, claro, que a gente já sabe. Mais pra carnes, né? Uma coisa mais...
Sim, pra coisas condimentadas. Você pode fazer ragu, você pode fazer cordeiro no molho, sabe? A caçadora. Tudo que você imaginar a caçadora são carnes com bastante molho e bastante cozidas e bastante temperadas. Vai ficar legal. Uma carne assim com polenta, sabe? Um ossobuco, um estinco de vitelo, tudo que você imaginar de carne com molho potente vai ficar legal.
Aqui no caso a gente já está diferenciando um pouco. Quando a gente falou de Morellino lá no episódio passado, no segundo episódio dessa minissérie, a gente falou bastante de como ele é fresco e de como ele fica bem com coisas que tem tomate, né? Aquele tomate bem fresco, bem rústico. Aqui a gente já está buscando uma outra coisa, justamente porque no caso do Brunello ele já não é esse vinho com frutinha fresca exuberante.
Não, você pode até ter um prato de tomate tipo confit, sabe? Um tomate confitado com uma carne. Tem uma paleta de cordeiro com brócoli e batata, que ela é assada e depois ainda vai tomate confit. Isso fica bárbaro com esse vinho. Fica bárbaro, porque ele tem a complexidade do molho, do tomate, com o brócoli, da carne. Isso fica maravilhoso. Você tem que ter corpo, né? Você tem que ter para poder aguentar esse vinho. E aí o corpo, mesmo tendo esse tempo de madeira, não é a madeira que prevalece. Não é aquele vinho potente. De novo, ele é elegante. Ele é complexo e elegante. Ele vai para a linha da elegância.
E já que a gente tá falando, a gente, em nenhum episódio, eu acabei de me dar conta, a gente não mencionou mais ou menos em quanto fica em média o teor alcoólico de um Brunello, por exemplo. Porque a gente fala em potência e elegância, mas não é uma coisa extremamente alcoólica, ou ele é?
Ele pode até ser alcoólico, mas ele não mostra. O Reserva tem 14,5. Mas você não sente o álcool nele porque está super integrado.
Bom, ele teve muito tempo para integrar, né?
Ele teve bastante tempo para integrar. O 14,5 também, o outro. O Brunello normal.
E a gente está falando de vinhos, como o Vicente falou, que não são uma porrada, né? É muito mais para base da elegância.
Sim.
Do que para uma potência exagerada. E é muito curioso ver como um vinho com tanto álcool, como 14,5%, consegue ter essa elegância. A gente vê que esse tempo realmente que ele fica na vinícola, e depois o tempo que a gente dá para ele amadurecer mais ainda, para fechar esses 10 anos, que a gente diz que é o ideal para abrir a partir de 10 anos, como ele faz diferença, né? Porque um vinho desses, provavelmente saindo recente da vinícola, se ele não passasse por esse período na vinícola, ele sairia uma porrada.
Agressivo. É um vinho agressivo.
Tudo, álcool queimando, tanino secando boca, tudo ao mesmo tempo.
Aí você ia precisar de gordura, comer muita gordura junto para não sentir essa agressão na boca, né?
E a gente fala muito de equilíbrio, né? É sempre bom entender, quando a gente fala de equilíbrio, a gente está falando com que todos os elementos do vinho, eles sejam integrados de forma que nenhum saia muito, que nenhum sobressaia o outro. Então, um vinho equilibrado, ele pode ser um vinho com bastante corpo, com bastante tanino, com bastante álcool, mas desde que tudo esteja no mesmo nível, né?
Sim.
Isso é muito importante. E é isso que a gente, que deixa o vinho ser tão elegante. Um Brunello é um vinho muito elegante mesmo, muito gostoso. Então, eu acho que a gente abordou bastante aqui todos os requisitos que um vinho precisa ter para entrar, para ter a denominação Brunello de Montalcino. A gente falou bastante sobre as características e o que diferencia, o que torna Montalcino tão especial, o clone. E aí agora eu te faço uma pergunta. Qual é o, assim, considerando tudo, né? A gente tem que considerar, e não adianta tentar tirar isso da soma. Valor do vinho também a gente leva em conta na hora de abrir.
Sim.
Esse é o tipo de vinho para que ocasião? Ou é o vinho para presentear? O que que tu me diz sobre um Brunello, assim, em uma conclusão aqui final?
Eu diria sobre a linha inteira da Barbie, sabe? Brunello não é barato. Um bom Brunello nunca vai ser barato. Os da Barbie não são os mais caros. E não é o mais barato.
Quando a gente fala em não é mais caro nem mais barato, é uma média
então,
de quê?
Então, um Reserva hoje da Barbie é um vinho de R$1.500. Um Brunello da OCG sem ser Reserva é um vinho de R$690. Só que você tem um IGT de 150, o Brusco é um vinho de 150 e é incrível. Você tem um Rosso de Montalcino a 250. Então, eu acho que quando você tem uma gama dessa de vinhos, que você tem de vários preços, você tem que ver a ocasião que você vai usar esse vinho, mas você tem um leque de vinhos que você pode mergulhar e viajar na Toscana, independente do preço.
E eu acho que a parte que é mais bacana também disso é saber que a gente está falando, por exemplo, de IGT, de Rosso, de Montalcino, de um produtor que produz grandes Brunellos. É aquilo que a gente já falou mais para trás, que um produtor como a Fatoria e outros grandes produtores não colocariam o seu nome
jamais
em um vinho meia boca.
Exato.
Então, são vinhos
Tem vinhos mais baratos na linha, tem vinhos diferentes, não são Brunellos, mas com certeza não são vinhos de má qualidade, porque um produtor como a Fattoria dei Bardi não faria isso.
Não faria.
Então é muito importante, principalmente quando a gente vai comprar IGT, que a gente falou que é um vinho que a gente não tem muito, não tem um requisito tão específico, saber de quem. De quem é esse vinho, quem está produzindo esse vinho, porque eu acho que quando a gente está falando de vinhos que a gente não tem muito, muito conhecimento, saber quem é o produtor é um bom guia, né? Independente do valor desse vinho. Bom, eu acho que eu tirei aqui todas as minhas dúvidas sobre Toscana, inclusive agora eu tô mal depois de 3 episódios. Vamos pra Itália, Fattoria dei Bardi, me leva pra Itália, por favor. Vamos lá, porque olha, deu vontade de viajar, deu vontade de comer bisteca fiorentina de 1,5 kg, mal passada, sabe? Deu vontade de fazer tudo isso, de dirigir nas estradinhas, de ter dificuldade pra passar nas ruelas, deu vontade de fazer tudo isso. Itália é sempre uma viagem muito boa e os vinhos da Itália, eles têm essa... E a gente tava falando, né, sobre os vinhos da Toscana terem uma característica muito específica que a gente...
Muito particular, muito dele.
E a Itália inteira é um pouco assim, né? A gente coloca o nariz numa taça, sempre tem aquela piadinha, tipo, ah, eu fiquei muito triste porque um dia eu chamei, sei lá, Sangiovese de Nebbiolo numa degustação. Sempre tem alguma piada assim. Mas se tem uma coisa que a gente não erra, é que o vinho é da Itália.
Sim,
o vinho da Itália, ele tem uma...
Exatamente.
Põe o nariz na taça e diz assim, olha, eu posso não saber o que é isso, mas isso aqui é Itália. Isso é muito divertido, né? Um país com uma identidade muito grande. E essa conexão toda com tradição e com gastronomia, principalmente. Então, a gente fez uma viagem maravilhosa que me deu vontade de viajar. Agora eu vou ficar um mês chorando em posição fetal porque eu não estou indo para Itália. Mas tudo bem. Bom, pessoal, a gente falou bastante da Fattoria. Como eu disse, eu vou relembrar vocês. Entre no site da Fattoria dei Bardi, Fattoria com 2 T's. Tem uma história muito divertida lá. E lá vocês conseguem ver também o rótulo do Brusco para ler aquela historinha que a gente estava contando para vocês do episódio passado. Então vocês conseguem conhecer os produtos por lá. E vocês encontram os produtos no Brasil, no site da Todovino, todovino.com.br. Também encontram pelo Instagram deles, todovino.br, né? @todovino.br. Vicente já deu aqui uma média de valores dos vinhos. Vocês sabem que tem dos Brunellos reserva de R$1.500, mas tem os vinhozinhos mais de entrada, sendo de entrada de um grande produtor. A gente sabe que sempre vai ter qualidade. Eu espero que vocês tenham gostado de viajar com a gente pela Itália. Esse giro pela Toscana me deixou muito feliz, me deixou com muita fome, principalmente.
Dá fome falar, né? Quando a gente fala de Itália, dá fome, é impressionante.
E aí é uma tristeza, porque o que eu vou comer hoje? Não tem bisteca fiorentina pra comer aqui, não tem ragu em casa, leva muito tempo pra fazer, tô longe da minha avó, enfim, veio toda essa tristeza aqui, mas é sempre um prazer falar de Itália, é sempre um prazer falar de comida, de vinho, uma delícia. Eu espero que todo mundo que tá nos ouvindo tenha gostado também. Se ficou qualquer dúvida sobre Toscana, sobre Brunello e sobre a Fattoria dei Bardi, vocês podem mandar mensagem pra mim lá no Mami, eu vou repassar pro pessoal da Todovino, ou vocês podem, melhor ainda, mandar direto pra Todovino BR, que daí vocês me poupam do esforço de encaminhar e vocês perguntam direto pra eles, que sabem muito mais do que eu de Fattoria dei Bardi. Acho que você tem 5 rótulos lá na Todovino, né, da Fattoria. São 5 rótulos. Então dá pra fazer um giro nos estilos que a gente conversou aqui.
Sem dúvida.
Todos esses, a gente falou de Morellino, tem Brunello, tem GT, tem Rosso. Então,
estilos e momentos.
Tem
dá
estilos e momentos. Então é isso, pessoal. Vicente, te agradeço. Agradeço o teu tempo e as histórias que me contou aqui foram muito divertidas. É sempre um prazer. Está convidado a voltar
para
conversar. Vamos conversar de Itália, de outras regiões. Vamos contar causas divertidas, coisas engraçadas, que eu adoro fazer isso nesse podcast. É isso então, pessoal. Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia, neste mesmo bate-canal. Um beijo e até a próxima.
Um grande abraço, pessoal.